Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá aqui no blablaismo.com.br. Lembrando que você pode mandar seus comentários para radioblá@blablaismo.com.br ou pode deixar nos comentários do post dessa edição. E eu estou pensando seriamente em colocar um feedback em forma de áudio nas edições de notícias. O que vocês acham? Se vocês acham que isso é bacana, escreve aí, comenta, né, que vocês acham bacana. A gente começa a colocar um feedback geral de tudo nas edições de notícias, tudo bem? Assine também o nosso feed para você receber com toda a comodidade do mundo em seu agregador de feed. Lembrando que um podcast só é um podcast porque ele existe um feed. Se não existe um feed para o podcast, ele é apenas um download de áudio normal, tudo bem? Ótimo, a edição de hoje vai ter bastante coisa e eu trouxe aqui um lançamento muito bacana que eu esperava já um tempinho para poder ouvir, que é de uma banda chamada Deer Hunter, isso mesmo, Caçador de Veado, é isso mesmo, o nome da banda é esse. E o Deer Hunter é um dos grandes nomes do shoegaze atual, um dos grandes representantes. E eles lançaram um álbum novo, aproveitando que estava acontecendo o Record Store Day, que é um dia, que agora já não é mais um dia, já está passando já 2 ou 3 dias que tem na Inglaterra, dentro dos Estados Unidos, em que bandas aproveitam para lançar várias coisas bacanas nesse dia específico, em forma de vinil, em forma de CD, em forma de fita cassete, que é uma celebração da música, vamos dizer assim. É bacana porque, além desses lançamentos especiais que várias bandas guardam somente para esse dia, também acontece alguns shows surpresas em algumas lojas de disco. É bacana, pena que, eu já disse em outras edições, pena não ter no Brasil um movimento tão forte quanto esse para esse dia, né? Um dia que você sai da frente do computador, para de baixar um pouco as MP3 e vai lá na loja física, vai prestigiar o trabalho do artista. Acho que seria bacana ter aqui no Brasil, certo? Lógico, eu vou fazer mais edições com bandas que lançaram coisas no Record Store Day, porque tem muita coisa. Mas esse eu queria aqui destacar no momento, que é finalmente o novo álbum do Deer Hunter chamado Monomania. Esse novo álbum do Deer Hunter, ele tá bem cheio de distorções, ele tá bem diferente do álbum anterior, lançado em 2010, o Halcyon Digest, é um nome chato de falar. E eu recomendo bastante. Ele lembra um pouquinho mais, um pouquinho assim do My Bloody Valentine e também um pouco dos primeiros trabalhos do Deer Hunter. Eu recomendo. E aqui vai tocar 2 músicas desse álbum novo para vocês apreciarem, tudo bem? Então a gente vai tocar Neon Junkyard, seguida de Leather Jacket 2. E a gente já volta com muito mais coisas aqui na Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Yeah.
Rádio Blá.
Puta merda.
Peraí, deu outro trovão.
O bloco de hoje é patrocinado por São Pedro, chuvas e chuvas.
É patrocinado por God of War. Zeus está contra nós hoje.
God of Water.
Então vamos lá, vamos começar.
Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for.
Então hoje eu trouxe um rapaz que... Ele já é falecido.
Ah.
É, então, ele já é falecido. Ele morreu em 2010. Em 16 de outubro de 2010.
Ah.
Ele é nascido em 81. Ele morreu com 28 anos.
Boa, fiquei triste, hein?
Então, eu conheci ele depois que ele morreu, no finalzinho de 2010. Porque ele fazia parte da Rhymesayers também.
Uhum.
Então, o pessoal da Rhymesayers, né, começou a prestar homenagens pra ele e tal. E aí eu conheci o som dele. É, ele se chama Michael Larsen e o nome de palco dele é Idea, que seria ideia. Só que o I do ideia não é o I, é I, tipo E-Y-E,
olho em inglês.
Isso é olho. Então significa visualizar as ideias. Então é um trocadilho interessante. ele, a causa da morte dele foi overdose, só que não foi divulgado que tipo de drogas encontraram no corpo dele.
Fantaúva.
Ele morreu dormindo, assim, sabe?
Putz.
A mãe dele achou ele lá, morto.
Pô, que tenso.
Inclusive, a página dele no Facebook, quem administra é a mãe dele.
Nossa.
Então, ela posta sempre histórias da infância dele, posta projetos dele que não foram finalizados. Ela fica em contato ainda com o pessoal e tal.
Ah, isso é legal. É,
e ele começou a se destacar porque ele começou a ganhar muitas batalhas de freestyle.
Yeah. É freestyle!
Ele é de Minnesota também. Então ele começou a ganhar várias batalhas lá, tipo em 99, 2000. E uma dessas batalhas que ele ganhou foi transmitida pela HBO. Então ele ganhou uma puta notoriedade depois disso. Várias pessoas começaram a ir atrás dele, querendo oferecer contrato, essas coisas. Só que ele entrou pra Rhymesayers porque ele já tinha amizade com os caras lá. E uma coisa sobre ele, não só eu acho isso, mas muita gente acha... Ele é tipo o Kurt Cobain, porque o Kurt, ele tinha essas paradas de sociopatia, de não sei o quê, sabe? De brincar muito com essas coisas de ser esquizofrênico, etc. E o Idea, ele faz muito isso.
Aliás, a gente tem que deixar anotado nos autos aqui, é a primeira vez que o Thiago me passa antes... Quais músicas ouvi? Ele simplesmente não virou e falou, ah, escuta tal cara, eu amo aí. Round 1,
fight! Cara, eu gostaria de dizer que isso é uma grande mentira.
É verdade.
Não.
É verdade.
Quando a gente fez o programa do Parte 1, eu levei as músicas na sua casa.
Não, se trouxe?
Eu levei no pendrive, na sua casa.
Você tem certeza?
Absoluta.
E aí você... Nossa, não lembro disso, velho.
E aí você copiou as músicas no seu HD e passou os discos do Lucas Santana no pendrive pra mim.
Caralho, eu não lembro disso, velho.
Tá vendo? Você não... ouviu as músicas e esqueceu.
Eu não lembro disso. Final
round, fight! E quando a gente gravou sobre o Rump, eu passei as músicas pra você e você ouviu uma só.
Uma só.
Que era aquela do Cadafage.
Não, essa eu lembro.
Quer dizer, eu sempre passo as músicas, você que não ouve.
Hadouken! É verdade.
Do Incubus, você não ouviu.
Mas o Incubus eu não gosto, eu tinha falado antes na gravação. Eu falei, Incubus eu não gosto.
Mas então... você nem tentou gostar.
Preguiça.
Tá vendo? Preguiça de amar, esse é o problema do mundo.
KO! Ai, continua.
Vamos começar aqui pela discografia desse rapaz.
Vamos lá.
Ele lançou o primeiro disco em 2001, o disco se chama Firstborn.
Primeiro Nascimento?
Primeiro Nascimento. Oh, e na capa tem um bebê dentro de uma barriga, assim.
Ah, oh, que curte!
É filosófico, pô.
Uh-huh.
É o nascimento do artista ali.
Olha só, hein?
E eu vou falar sobre algumas músicas desse disco que eu gosto.
Fale.
Então deixa eu pegar aqui o meu TXT.
Pega seu TXT.
Que sempre me auxilia. Bom, uma das músicas desse disco que eu gosto, ela é a Bird of a Fish.
Muito boa.
Ele é um homem que conhece um peixe. Um peixe dentro de um aquário. Aí no final da música, ele descobre que ele era o peixe e o peixe era um homem.
Ah, que louco.
Fala sobre essa coisa de você achar que você é uma coisa, mas na verdade você é outra. E você precisa de alguém pra te mostrar isso.
Exato.
Ele remete muito a um trecho do Guia do Mochileiro das Galáxias, que Deus tá conversando com o Peixe Babel, e o Peixe Babel faz Deus desaparecer. É, porque ele começa a colocar Deus em contradição e Deus desaparece.
E é legal a batida dessa música, né? Ela é bem... Ela é destoante de todo o resto, né?
Então, na verdade, eu não gosto dos instrumentais desse disco, porque eu acho eles mal feitos.
Você diz em que sentido, assim? Mal feito, de mal produzido, mal elaborado?
É, tipo, é só umas batidas e umas notinhas soltas, assim, sabe? Não tem um trabalho de harmonia, realmente.
É porque a única coisa que me incomodou um pouco é que eu achei que a voz ficou muito baixa.
É, mas foi o primeiro disco, então eles ainda estavam se acertando, assim.
É, nesse caso a gente perdoa.
É, o primeiro disco geralmente sempre tem esses erros, assim.
É difícil um primeiro disco já ser fodão pra caralho.
ainda mais de um artista independente, que não tem toda uma assessoria por trás pra fazer esse trabalho por ele.
Exato.
Uma outra música muito foda nesse disco, ela chama Color My World Mine. Ele conta a história de um pintor que tinha crise existencial. E esse pintor ficava pintando ele mesmo nos quadros.
Ixi.
Ele ficava pintando uma metalinguagem, porque segundo ele, era a única forma dele saber que ele existia em algum plano, assim.
Uhum.
Essa música remete muito ao Waking Life, cara. I once met a man who trained himself not to dream. What he seems to have seen was a glimpse of everything. He's been painting pictures on campus since age 13 and claims he only exists in the mind of a higher being. E aí ele começou a pensar se ele realmente algum dia tinha existido, se ele era uma imaginação de Deus, ou se ele próprio era um Deus que ele tinha criado aquela vida. E aí no final da música ele fala... Existe um Deus que imaginou o Deus que me imaginou.
Credo.
É uma música que ela tem muita metalinguagem, cara. E ela tem um significado bem foda, assim. Aí depois tem uma outra música, acho que é a mais bonita do disco, chama Music Music. É uma música bem melomaníaca. É bem, bem bonita essa música. Tem uma frase que ele fala, né? Eu vou escrever até eu morrer, ou até eu estiver vivo.
Olha só.
Porque tem toda essa coisa dele não se sentir vivo até ele começar a fazer música. Aí depois tem a Powder Red Water Parte 1, que essa música é inspirada no mito da caverna.
Cara, é muito boa. E ele fala bem rápido nessa música, né?
Geralmente, na maioria, ele fala. E no final da música, ele fala uma frase bem legal, assim, que ele fala... Você tem o direito de pensar. Não pense a respeito. Pense.
Maneiro.
Depois tem uma outra música nesse disco que ela... Eu me identifico bastante com ela, cara. E com as visões que ele tem do mundo. E caraca, velho. Quais as chances de eu virar um maluco também, sabe?
Bastante.
Então.
Já tô te falando agora.
Eu já tô meio que me preparando pra isso. Igual o Ronald Hills fala, né? Eu vou ser aquele cara que mija no bolo na festa de aniversário.
Que horror.
Aí essa próxima música, ela chama The Dive. E é uma música que ele fala... o processo de enlouquecimento de um homem. Então ele vai falando, né, que ele começa a questionar a realidade, você começa a achar que seus amigos estão todos alienados, você começa a achar que tudo é idiota, você começa a não acreditar nas pessoas, nas coisas, você começa a questionar Deus e tudo. E, tipo, isso eu acho que eu já sou um pouco. Só que aí no segundo verso ele começa a explicar como isso vai te levar à esquizofrenia.
Nossa.
E eu tenho muito medo de chegar no segundo verso.
Não tenha medo.
Então, vamos passar para o próximo disco.
Próximo disco. Nossa, é o tema do Ayrton Senna, sem querer, né, cara? Foi sem querer.
Ah, só uma curiosidade: ele tinha um parceiro, né? Que é o DJ Abilities.
Ah, é isso que eu ia perguntar, então,
Idea and Abilities, o nome que eles usam. E no primeiro disco, Firstborn, o Abilities que produziu.
Pô, maneiro, hein?
E aí, no segundo disco que ele lançou, é de 2001 também. Chama The Many Faces of Oliver Hart. Que ele usou um pseudônimo, que é o nome que ele usava pra escrever poesias, que é o Oliver Hart. Eu vi uma vez um cara falando que seria... Se você pegar o nome Oliver Hart e desconstruir, ele fica como Out of Her Heart.
Ai, que fofo.
Eu acho que a fofura é uma coisa importante.
Principalmente aquele salgadinho.
Salgadinho chama fofura?
Tem um salgadinho chamado fofura.
Nossa, eu nunca comi, cara.
Nunca? Pô, é mó bom, cara. Tipo, não, se der câncer, acontece, sabe? Fatalidades da vida.
Mas tem cheiro de chulé também?
Ah, cara, todo salgadinho tem, né?
Ah, não todos. Torcida não tem.
Ah, mas a torcida é diferente, é um salgadinho diferente. Aliás, que vontade de comer torcida agora, velho. Porra.
Pô, eu acho que eu vou comer uma hoje, hein?
Filha da mãe, ainda toma cerveja junto lá ou não?
Pô, às vezes sim, cara, mas...
Ah, que beleza.
Eu prefiro tomar refri mesmo.
Olha só.
Esse disco também tem uma música que é muito pesada, cara. Ela se chama Bottle Dreams. Ela conta a história de uma menininha que tocava violino e a mãe dela morreu e ela morava com o pai dela. E o pai dela batia nela, espancava ela.
Uhum.
Aí no refrão ele fala, né, que toda vez ela ia... Tinha um rio lá perto da casa dela. Ela ia nesse rio com uma garrafa e colocava uma mensagem dentro da garrafa.
Certo.
E na mensagem geralmente ela pedia por socorro, ela pedia pra Deus ajudar ela. E ela jogava essa garrafa no rio, esperando que o rio levasse a mensagem pra alguém. E alguém viesse ajudar ela. Só que, aí ele fala, né? Só que ela não sabia, mas as garrafas sempre afundavam.
Puta, que merda, hein?
E aí no final da música, ele fala, né? Que ela foi até o rio de novo. Só que dessa vez ela não jogou a garrafa. Ela pulou no rio e se matou.
E nunca mais voltou.
É, e aí um pescador achou o corpo dela. E aí quando a polícia foi lá e tal, pra fazer o que tem que fazer lá, eles acharam 500 garrafas perto de onde o corpo dela foi encontrado.
Caralho.
Foi a mensagem final dela. E essa mensagem foi ouvida.
Uhum.
Então é uma puta música pesada, cara.
Ela é.
Depois tem uma outra que chama Forget Me, que tem a participação do Slug, do Atmosphere.
Olha só.
É uma música que ele fala, assim, do descontentamento dele com o mundo, né? Que ele fala, né, que eu estive em vários lugares, eu conheci várias pessoas, mas ninguém vai sentir minha falta, eu não vou sentir falta deles. Então, quando eu morrer, me faz um favor e me esqueça.
Que horror, que horror, que horror. Por que tudo isso?
Depois tem uma outra que é muito foda, chama Step by Step.
Uhum.
Existe um provérbio, não é bem um provérbio, é uma historinha antiga, eu não sei exatamente a origem dela. Que tipo, era um cara que ele tava seguindo por uma estrada e tinha uma bifurcação. Um caminho levava pra cidade, lá onde ele queria ir, e o outro caminho não. E tinham dois monges. E um monge falava a verdade e um monge falava a mentira. Então ele tinha que perguntar qual era o caminho certo. Então aí eu não lembro o final da história, mas tem uma pergunta que coloca um dos monges em contradição. E aí ele segue o caminho do outro e é o caminho certo. E nessa música Step by Step, ele coloca esse conceito. Nessa música ele fala que ele morreu e ele tá indo pro céu. Ainda ele fala, né? Eu tô seguindo a luz, como eles dizem nos filmes. Mas ele chega num lugar e tem dois anjos parados nesse lugar. E aí ele tem que perguntar pros anjos, qual caminho que eu pego pra ir pro céu? E aí ele fica trocando ideia com esses anjos, até conseguir achar essa pergunta que vai colocar um em contradição e ele descobrir onde que tá o céu. E aí ele fala, né? Eu fiz umas 30 perguntas, mas eu não consegui achar. Foi aí que eu virei as costas e ignorei eles e fui por um terceiro caminho. E aí eu descobri onde era o céu.
Olha só.
A primeira música que eu vou rolar hoje, ela chama Weird Side.
Que é bem legal, cara. Aliás, eu achei interessante perceber a evolução das batidas dele.
Então, nesse disco, Oliver Hart, ele produziu todo sozinho. E ele produziu bem melhor do que o Abilities no primeiro. mas depois eu vou falar melhor, porque o Abilities ele dá uma evoluída foda também. Então essa música, o Weird Side, cara, ela é tipo um hino, assim, pra mim. Porque ele vai falando, né, que ele é mó esquisitão, que tipo, as pessoas ficam encarando ele. Aí ele fala, eu não sei dançar, eu não sei cantar, mas eu posso rimar pra caralho.
Faz sentido, faz sentido.
As pessoas dizem que a voz dele é um pouco enjoativa, mas ele prefere dizer que a voz dele é única.
Pô, muito bom, né, cara?
E tipo, é muito engraçada essa música, cara. Porque ele fala, né? Quando eu compro um CD, a primeira coisa que eu faço é pegar o encarte e ver se tem meu nome nos créditos. Quer dizer, pra ver se alguém copiou alguma coisa dele. E aí no final ele fala, né? Eu sei que as minhas roupas estão precisando ser lavadas, mas eu gosto de usar elas desse jeito, caso contrário eu ficaria pelado. Eu me identifico um pouco com isso porque eu repito muita roupa, cara.
Ah, eu também repito, eu não tenho essa zica, não. Enquanto tá dando pra usar sem incomodar muito, tá tranquilo.
Como diz um menino lá do Rio de Janeiro, o Mart, ele fala, né? Eu repito minhas roupas mais que os filmes da Sessão da Tarde.
Caralho. Bem, não repetindo a cueca por vários dias...
Ah, não, tá, ah, isso não. A gente tem um bom senso também, né?
É, exato, tem que ter um pouco de bom senso.
Bom, aí o próximo disco dele, ele se chama EA, que é uma abreviação, né? Pra Idea and Abilities. Aí esse disco é de 2004, né? E aí quem produziu foi o DJ Abilities de novo. E aí nesse disco você já vê uma evolução na produção dele.
Uhum.
E ele, cara, esse DJ é muito bom, porque ele pega um som e através do scratch ele vai manipulando as notas desse som e ele faz tipo um solo nas músicas. Então isso é muito foda, cara. Então as músicas desse disco aqui que eu vou dar destaque é uma que chama Exhausted Love, que ele fala sobre quando você chega à exaustão em alguma coisa que você gosta. No caso, ele fala um pouco sobre trabalho, né? Isso rola com pessoas também, né?
Uhum. And every day it gets less and less exciting. I would make a difference, but I'm busy faking this. Instead of trying, change my shit from now to never, and I'll pretend I'm fine. Why am I always stuck at the shitty end of the assembly line? I guess I'm built to be intoxicated with hope. Sometimes it's a journey, most of the time it's just a bad joke.
Depois tem uma música que chama Man vs. Ape, que ele fala dessa coisa do homem tentar ser melhor do que o macaco, só que ele começa a apontar algumas similaridades entre os dois, assim.
Que louco.
E tem uma música, cara, nesse disco que ela chama Paradise. Cara, é a melhor música já feita sobre relacionamentos, cara. Porque ele faz uma análise psicológica do relacionamento, cara. E é fodido a letra dessa música, assim. Ele fala uma coisa bem foda, assim. Porque ele fala, nós estamos redescobrindo a arte de morrer. Porque ele fala sobre essa coisa, né? De um lado do casal quer ir embora, só que o outro depende daquilo. O outro se tornou escravo. Então o outro, ele acaba não indo embora porque ele tem medo que o outro sofra muito. Então os dois acabam presos naquela coisa, sabe?
E tem meio que acomoda, né? Essas coisas assim.
É, também. E aí no refrão ele fala, né? Nós redescobrimos a arte de morrer. Somente os solitários odeiam os anjos por voar. Porque aí no final ele fala, né, que o mundo é muito grande e você ainda tem muita coisa pra ver, então vai voar, meu anjo. E ela saiu voando por aí pra ver o mundo. E ele fala, mas por que será que eu não consigo fazer o mesmo? This is paradise. What a beautiful world. Emotionally destroyed. Her became plural when girl met boy. Between several breakups and plenty relapses. Routine bred comfort led to serious attachment. Ele fez uma banda de jazz. Ela se chama Face Candy.
Ah, agora entendi porque aparecia isso nos resultados.
É, então. Ele começou como Idea and Friends, que era ele, um baixista, um baterista e mais dois... Aliás, mais três MCs. O show deles era o seguinte. Ficava um cara fazendo uma linha de baixo, um cara fazendo uma batida na bateria e os três caras ficavam fazendo improviso. Só que eles tiveram uma recepção muito negativa.
Pô, que mancada.
Tem até uma história que o pessoal tacava coisa neles no palco. Tipo, eles eram vaiados.
Que horror.
Então o pessoal não gostou. Mas eu achei bem ignorância do público também.
É foda, né, cara? Às vezes as pessoas não entendem, aí... Ai, cara. Foda. Eu fico puto da vida.
Ele parou com esse projeto, né? Idea and Friends. Só que aí depois de um tempo, ele voltou. E aí voltou com o nome de Face Candy. E aí saíram dois dos MCs e ficou só um, que é o Christoph Crane, que é um cara bem, bem legal também. Eles lançaram um disco que é This Is Where We Were, é de 2006. E aí depois que ele morreu, né, em 2010, em 2011, o Face Candy lançou mais um disco que se chama Waste Age Teenland. E em 2006 também, mais uma coisa que faz ele se assemelhar mais ao Kurt Cobain. Ele fez uma banda grunge.
Nossa.
É, Carbon Carousel. Tipo, carrossel de carbono.
Uhum.
É, assim, o vocal dele é meio zoado em algumas músicas, assim. Eu destaco uma música que chama Dummy, que ela é bem legal. E uma que eu vou rolar também, ela se chama Always Better Sorry.
Beleza.
É, ele lançou várias coisas soltas também, né, nesses anos aí de carreira. É, o primeiro trabalho dele, antes do First Born, inclusive... chamava Grand Sixth Sense, seria o nome da dupla entre ele e o DJ. Só que eles resolveram mudar pra ID Annabelle's.
Uhum.
Então, só que aí em 2011 eles lançaram, né, essas músicas antigas do Grand Sixth Sense. Ele lançou um disco também em 2010, que é um disco acústico, chama When and Rome Kill the King, quando estiver em Roma, mate o rei. Depois tem um disco deles de 2000, antes do First Born, inclusive, que é em parceria com um cara que chama Odd Jobs. Aí o disco chama The Whereabouts of Hidden Bridges. Saiu um disco também em 2011 que chama Birthday, que é de uma banda que ele tinha que chama Guitar Party. Ele fez muita música em parceria com o Slug e com o Aesop Rock, porque eles tinham um grupo que não lançou nenhum disco, mas eles gravaram várias coisas juntos, que chamava The Orphanage, que seria tipo o orfanato. Numa dessas coisas soltas, num desses singles, ele lançou o Even Shadows Have Shadows. Every bridge over the troubled water, no longer hiding from my personality disorder. A stronger tide is coming, I've been running, trying to function fine without my mind climbing out this fucking corner. Eu não sei o ano que essa música foi lançada. Nessa letra ele expõe assim bastante, como ele mesmo diz, os distúrbios de personalidade dele. E tem umas frases nessa música que eu acho muito fodas, porque tipo, ele fala, né, daqui a 10 anos não precisa me procurar, porque eu vou estar no mesmo lugar. Então, é uma perspectiva totalmente pessimista, sabe? Que você não vai crescer na vida. Só que se você parar pra analisar, cara, acontece muito isso, sabe? Em 10 anos, às vezes você não consegue fazer nada. Você continua no mesmo lugar realmente.
É, dependendo da pessoa, você realmente não houve uma evolução da sua vida, realmente. Mas é muito pessimismo isso, assim, sem pensar, pô, nossa, 10 anos eu não cresci, só fiquei velho, só.
É, mas é uma coisa que quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, eu pensava, né? Pô, antes dos 30 eu quero arrumar minha vida. Pô, eu vou chegar nos 30 aí daqui a pouco e eu não fiz porra nenhuma, tá ligado?
Não pode ser assim, Thiago.
Não, eu sei, mas também não pode ser tão esperançoso e achar que vai dar tudo certo.
Seja meio termo.
É, sim. E tem uma frase que eu acho legal que ele fala, né? O mundo é um hospício gigante e super populoso. E cada zumbi no meio do caminho é um novo obstáculo.
Mas essa letra é bem pessimista. Até sombras têm suas sombras, né?
É pessimismo, mas eu acho muito boa a letra, cara.
Ah, não, a letra é realmente muito boa. Eu fiquei lendo e falei, caralho.
Ah, sei lá, eu me identifico.
Não seja triste.
Eu vou citar aqui uma frase de um cara que chama Childish Gambino, que é o cara que faz o Troy do Community, que ele diz o seguinte: eu costumava ser um garoto amoroso. Agora veja o que essas vagabundas e esses falsos fizeram comigo.
Oh, pesado, hein?
Por isso que eu me identifico com a Idia. Ele disse que o amor é uma parada química, realmente. Uma hora a química traz efeitos colaterais.
É muito amargurado, esse coração tá muito amargurado, gente.
Meu coração é igual ao meu carro, cara, ele vive quebrado.
Oh, meu Deus do céu, como sofre esse menino. I stand alone, burned every bridge
drove in the troubled water. No longer hiding from my personality disorder. You wanna die, my life will come and stay in madness's favorite little corner. Cause even shadows have shadows. And my secrets are eating me, eagerly fading to scream. My dreams away, but they can even the shadows me. Have shadows. To the filthy subconscious of an actor who murdered his childhood to stop the audience. Even shadows have shadows. How am I to break free from my fears when I don't like what I see and I can't feel even what I hear? Shadows have shadows. So don't judge my book by its cover, cause my story's just as fucked up as any other.
Então, vamos voltar aqui. Agora é o último álbum, né, dele, lançado em 2009, com o DJ Abilities também. Esse álbum, a produção é muito boa, o Abilities teve uma evolução muito foda. Ele se chama By the Throat, pela garganta, e a capa desse disco, cara, é tipo uma janela com um monte de arma.
Ah, cara, que capa, filha da puta, de maneira.
Essa fila é muito foda, né?
É muito foda. Eu coloquei ela de fundo na MP3 pra acompanhar ela. Eu falei, nossa, que foda.
Mostra toda essa coisa, né? Da autodestruição. Só que como as coisas estão vindo pela janela, então dá a entender que o mundo causou isso nele, sabe?
Uhum.
É, inclusive, tem vários vídeos dele tocando ao vivo, e é uma coisa que eu nunca tinha reparado. E aí eu vi um comentário no YouTube e eu comecei a prestar atenção nisso. Tem muitos shows dele que ele tá com um band-aid, assim, sabe? No braço, onde você tira sangue, porque ele tava injetando. Então tem muitos shows dele que ele tá com esses band-aids, assim. E tem até um comentário de um cara falando, né, que dói o coração ver um cara tão talentoso, mas com essas marcas no corpo.
Pô, é foda, né, cara?
Eleva toda aquela questão, né? Tipo, o cara é tão desiludido da vida, sabe? Ele tem toda essa consciência de que... Sabe, muitas coisas que a gente acredita não são reais e toda essa coisa relativa que o cara se entregou, sabe? Ele falou, pô, se foda, né?
O que é uma pena.
E aí as músicas desse disco aqui, tem uma que chama Forgive Me For My Synapses. Que, cara, que letra absurda, cara. Ele fala sobre o nosso sistema nervoso. Tipo, ele vai explicando, né? Eu sinto tal coisa porque o meu sistema nervoso me induz a fazer isso. Sabe, ele explica todas as nossas emoções e pensamentos no sentido químico da coisa.
Uhum.
Aí tem uma outra música que chama High Fever, ou Hay Fever, que ele fala sobre um amigo dele que morreu. E ele fica, tipo, tendo umas reflexões sobre isso, assim, né? Tem uma frase muito bonita, inclusive, que ele diz: a gente acredita na vida após a morte pra tentar curar o nosso coração. E, pô, é realmente, né, cara? A gente fica nessa, fulano tá em um lugar melhor. Tipo, a gente nem sabe. Mas a gente quer acreditar nisso pra não ficar mal.
É, depende da sua fé, né? Se você for espírita, você tem uma noção de onde ele deve estar.
Tem muita gente que não se aprofunda, né? Só tem essa coisa superficial de...
Ah, tá. Nesse sentido, sim.
A próxima música, muito boa também, é a Smile, que tem o vídeo lá.
Muito, muito legal o vídeo.
Então, o vídeo, ele tá andando, ele e o DJ, na cidade, e, tipo, tudo na cidade tá congelado, como se fosse de papelão, assim. E eles vão colocando fogo nessas coisas, assim. E tem uma frase bem legal, assim, nessa música. É até irônica, assim, que ele fala, está tudo bem, eu não estou bem, então eu sei que tá tudo bem.
Confuso.
E ele faz uma crítica muito construtiva, cara, em cima dos ativistas. Porque ele fala, né, os anarquistas dizem que a gente tem que se opor ao sistema. Os revolucionários dizem que a gente tem que escolher um lado. Eles dizem pra não ter mais guerras e não ter mais vítimas inocentes. Mas quando um soldado que retorna da guerra pede por ajuda, você tá ocupado protestando e você nem ouve.
E tem um filme bem legal pra assistir sobre isso, cara.
Qual?
Rambo. Sem sacanagem, o primeiro Rambo, a história é essa. É um cara que veio do Vietnã, voltou pros Estados Unidos, foi zoado, foi ignorado, foi, sabe, rejeitado. O cara pirou, aí deu um nó na cabeça, é como se ele estivesse na guerra ainda.
Então... Tem uma música dele que ela chama Burn Fetish. Tipo, a fantasia de queimar. É uma música bem suicida, cara. Ele fala, né? Tenho marcas de dente na minha pele. O maior truque que o demônio fez comigo foi me convencer de que eu era ele.
Ô, louco, mano.
Então é uma música bem foda. E aí no refrão ele fala: a empatia é a cocaína do homem pobre. O amor é apenas química com outro nome.
Fugido. The guillotine and tell you how the gasoline tastes. The grass is always greener on the other pesticides. All the pressures crept through the message that it's infectious high. What's for me to know when you define guilty? The almighty praise adrenaline, such an underwhelming thrill. Where there's a will, there's a wake. Burn me at the stake. Who the hell am I trying to fool? I'm a fool, I feel so fake. One last goodbye before I take my 45. Shoot a hole in the sky, rip it open and climb inside.
Nesse disco também tem uma música que chama This Story, que é uma música que ele fala sobre como a gente evoluiu, mas não evoluiu. Tipo, ele começa a música dizendo, né, que quando ele era pequeno, ou até mesmo antes dele nascer, ele era apenas uma ameba. E aí ele cresceu e aprendeu como guerrear com as ideias. E agora ele só tá esperando o dia em que o nosso tempo seja considerado pré-histórico. E aí ele vai falando, né, que tipo, a gente evoluiu e etc, etc, mas a gente ainda continua matando.
Que evolução é essa, né, cara?
E aí tem uma outra nesse disco também, que ela chama Time Flies When You Have a Gun. O tempo voa quando você tem uma arma. É uma música, uma perspectiva muito boa, cara. Ele conta a história de um cara que comprou um revólver pra se proteger. Só que o cara começou a ficar paranoico, porque ele tinha a arma, só que ele dizia que não ia usar.
Uhum.
Assim, não, eu só tenho a arma em extremo caso. Se acontecer uma briga, eu vou apanhar, mas não vou atirar em ninguém. Só que aí ele começa a pensar, porra, mas e se um dia invadirem a minha casa? Será que eu tô preparado pra matar alguém? Então o cara começa a ficar louco por causa da arma. Então ele brinca com essa coisa, né, de que o cara comprou a arma pra se proteger, só que o cara começou a ficar mais em perigo ainda. E aí depois no final da música o cara vai, pega e joga a arma fora. E aí no final ele fala, né, você pode ter as coisas, mas as coisas também podem ter você.
Ah, que foda. That soulless piece of metal was the boss in the relationship.
He bought it to keep him safe, but it just made him sick. E a que eu vou rolar também é a Spin Cycle.
Que é muito maneira e muito caótica a batida dela.
Duas coisas legais, né, nessa música. É uma frase que ele fala, né? Eu estou sozinho, mas todo mundo está sozinho, então eu não estou sozinho.
É, puta, muito boa essa frase, cara, achei bem legal.
E tem uma outra frase que ele fala aqui mais pro final, que eu achei genial, cara. Que ele fala assim: mate as pessoas se tornando melhor amigo delas. Cara, isso implica num conceito muito foda. Tipo, as pessoas, elas precisam saber a diferença entre amizade e simbiose, cara. Sabe, o amigo se torna tipo um deus, assim, sabe. A pessoa vive grudada com a pessoa, tudo que a pessoa faz, a outra quer fazer. Às vezes o amigo, ele se torna uma puta de uma influência errada pra você, assim. As pessoas, elas não têm muito essa noção de até onde começa e termina essa amizade, sabe? Começa a virar uma idolatria e começa a virar uma parada errada. Tipo, eu conheço muita gente que, sabe, são pessoas muito boas, mas que fazem coisas erradas justamente pelos amigos.
Isso é verdade.
Tem até uma frase do parte 1 que diz assim: me diga com quem andas e eu não ando com você. Cara, isso é o meu lema, cara. Bom, então é isso. Eu vou rolar Weird Side, depois eu vou rolar Always Better, Sorry, e depois eu vou terminar com Spin Cycle. E é isso. Se faltou alguma informação, terá um post depois complementando, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar.
Seleção Rádio Blá. Seleção Rádio Blá. I'm up in the studio with my man Idea. I'm up in the booth doing the vibe and the running man, looking for the keys to my lowrider. Yo, y'all might think he's a cool cat, but this dude be acting weird. Why they always looking at me like there's something on my face, man? No matter where I go, I'm always feeling out of place. And I know I'm not your regular, I got a different taste. Probably cause most of my life's been right in my basement. I didn't watch the Super Bowl, don't drink alcohol. Don't carry ID, don't go to the mall. I'm not sure, are you
stupid at that. But no rapper you know has the ideas I have. And it ain't like the skin color really is significant. Wouldn't put you in a category of art, math, or idiot. But I don't try to fit in. My life's like a novel of science fiction. My mission is to get into your mind and make you listen and rewind. But you were missing every time that you insisted to recline. I paint a picture with a rhyme and climb an instrumental. Have a high to pick a fit, slash a little wickedness in mind. Winning this, so you better better me. I only smile in public if I got a lot of energy. Don't go to the doc, I got my own brain. And I almost forgot, I got a really good memory. I know a lot of people that'll tell you that they hate me, cause they know I bring out the weird side. Some say I'm a genius, others say that I'm crazy, but they all say I'm a little on the weird side. It ain't like I can help it, it's the way I was raised, and so I'm living every minute on the weird side. It's a ticket for the train, pay attention to my brain. If you wanna know about the weird side, it goes dee dee da, dee dee da, doo doo doo, doo doo doo, da dee dee da, dee dee da, doo doo doo, doo doo doo. I only write with a certain type of pen. Switching from an itchy introvert to loud mouth. First thing I do if there I buy a CD is open it up and see if my name's in a shout out. I read books on yoga and quantum mechanics, psychology, philosophy, peyote, and acid. I like Jimi Hendrix more than any rap shit. And my favorite movie's Dr. Strange. That's a classic. Never had a fist fight, got knocked out one time. Super motherfucker thought peace was a gangster. Yo, I never liked the circus, I was too afraid of clowns. 20 years in the same city, still don't know my way around. Yo, still get lost inside of my thoughts, saying dumb jokes just to hear myself talk. Yeah, I know my clothes probably need to be washed, but I like them, and if I didn't, I would take them off. I know a lot of people that'll tell you that they hate me, cause they know I bring out the weird side. Some say I'm a genius, others say that I'm crazy, but they all say I'm a little on the weird side. It ain't like I can help it, it's the way I was raised, and so I'm living every minute on the weird side. It's a ticket for the train, pay attention to my brain. If you wanna know about the weird side, it goes dee-dee-da, dee-dee-da, doo-doo-doo, doo-doo-doo, da-dee-dee-da, dee-dee-da, doo-doo-doo. I'm not accepted by any certain group of people. I'm a walking, talking freak show, but now you know my sweet. Hey, everybody's weird, you know that's true. I bet you even got a little bit of weirdness in you. My lyrics are due depression, and in essence, repression. Unprecedented identity, representing the quest. I guess I'm just ahead of my time. Claim my pedigree, I'm telling you, a tale of a dime, embellished with melody. Who are you to say I got a few loose screws? Do the tools humans use can never measure my texture. Extra, extra, read all about it. Ideas and extraterrestrial. Don't let them touch you, we even sit next to you. Right, so you're wrong, and it makes me right. Song after song, night after night. Then I spit my words into the mic, and the crowd reacts nice if it's something that they like. Now is that so strange to want the attention? If you think I should change, man, save your suggestions. I swear someday I'm gonna be somebody's hero, but until that day, I'm just another fucking weirdo.
Seeless on Radio Blá. Rádio Blá.
I soak up every little bit to sharpen my bones. All grown up, still trying to find my way home. I never been cleaned or cloned. My heart's never been owned. I'm lonely, but everyone is lonely, so I know at least I'm not alone. This road is filled with potholes, but I don't need to tell you something that you already know. We're both sinking in the same boat. I wanted you to stay afloat. I did what I could, but you had to learn to swim on your own. You lost your glow and the glitter and the gold. I couldn't stay alive inside your choke. Hold, hold, hold on. I really gotta go, cause I'm not falling into your hole. You won't
spin my head.
Soak up every little bit to harden my skin. No matter how I stand, still pulled by the wind. When intention goes limp, wipe the face off my grin. And love me in the name of kill the people being good friends. A liar's lips are the best fingerprints. You can pick it, isn't there, but I can taste it when we kiss. Tracing paper wrists, I try to draw the line and I miss. But one day I'll be able to look back at this and make some kind of sense of it. I'm not another shin to kick. One foot in the grave, both hands in a gym. It took a while to figure out we couldn't coexist. But I'm not falling into your abyss.
You won't be.
E agora estou aqui na presença da minha senhora.
Ah, senhora não, senhora parece que é de escravo.
Ah, mas. Se eu chamo você de cocota, você não gosta? Se eu chamo de senhora, você não gosta? Deixa eu chamar como?
Minha namorada, ué.
Então tá bom, estou aqui com a minha namorada. Minha namorada. Oi, dona Márcia.
Oi, doutor Wagner.
Tudo bem?
Tudo bom, e o senhor?
Então, estamos aqui juntos, reunidos, separados pela distância física, porém unidos pela tecnologia. Ah. Para o quê? O que nós vamos fazer?
Gravar um podcast.
Yeah, gravar um podcast. Mas o que a gente vai falar?
Sobre o
Lollapalooza. Sobre o Lollapalooza, exatamente. Estamos atrasados aí, mas pontualidade nunca foi o nosso forte. Então a gente tá aqui, eu e Márcia, Márcia e eu, para falar sobre o Lollapalooza, que nós fomos. E a gente quer contar nossas impressões, o que achamos, o que não gostamos, o que gostamos, né?
Sim.
Exato, né? Então, o Lollapalooza ocorreu nos dias 28, 29 e 30, né?
É.
Ou é 29, 30 e 31, não lembro. Não, 28, 29 e 30.
Acho que é 29, 30 e 31.
É, 29, 30 e 31, tá certo. 29, 30 e 31, olha só. Informações corretas, só comigo. E nós fomos lá, mas nós não fomos nos três dias, a gente foi só no primeiro e no terceiro dia, certo?
Certo.
Certo, olha só. O que, que a gente assistiu no primeiro dia?
A gente assistiu Cake e logo em seguida o Flaming Lips.
Mas vamos falar um pouquinho do Cake, rapidinho, né? A gente já chegou, o show ainda não havia começado, certo?
Uhum.
Mas o cheiro de lama, o cheiro de lama não, né? O cheiro de bosta.
O cheiro do ralo era forte.
O cheiro de bosta de cavalo tava bem, bem forte, né?
É, tá. Tá. Tem alguns pontos de alagamento.
Exato, alguns pontos com umas lamas. Porque, bem, cheiro
uma
de
lama
cavalo.
Lama branca.
É, né? Nossa, que estranho, né?
É. Uma lama branca, estranho.
Porque pensa comigo, é o Jockey Club. Aconteceu no Jockey Club. Jockey tem cavalinho. Obviamente, ia acontecer de ter um cheiro de cavalo, certo?
Sim.
Normal. Mas era pra ter um cheiro de cavalo, é um cheiro bom, né?
Porque eram cavalos ricos.
Exatamente, não é qualquer pé de pano. São cavalos de raça.
De raça.
Não, não, não manjo.
Pedigree.
De pedigree, eu não. É, realmente. A raça é de pobre, né? Pedigree. Mas o cheiro tava muito forte.
Tava. Aquela lama branca era meio suspeita, viu?
Ah, então, olha só. E nós dois, como geógrafos que somos, nem pra pensar que tipo de material era aquele, né?
Ah, geralmente branco é argila, mas aquilo não
mas
era.
Não, mas argila tava branco demais pra ser argila.
É, aquilo lá era muito estranho.
Sei lá, de repente era uma mistura com aquela areia fina de praia que tava lá junto. Será? Não sei.
Ah, não sei.
Não sei.
Eu reprovei em pedologia, tive que fazer de novo, então não...
É, deixa pra lá, né? A gente chegou lá, aí o show do Cake tava vazio no começo, lotou depois, que o show começou, né?
Uhum.
E aí, o que você achou?
Ah, eu gostei bastante.
Eu também, né? Apesar da gente chegar na conclusão que é sempre o mesmo ritmo, né?
Ah, mas assim, pelo menos ele agitou a galera, assim...
Ah, sim, sim.
Pô, foi um showman, assim. Foi bom.
Foi, né?
Foi.
Foi bem, bem legal. O cara falava bastante.
É, conversava com a plateia, interagia, fazia lá.
Exato. Foi engraçada a parte que ele pediu pra plateia ficar quieta, pra ele conseguir afinar o violão. É, porque andar com dois violões é besteira, né? O importante é ter um só e é vai que vai, né?
Foi fazer uma cena, acho.
É, com certeza, mas foi engraçado. Ele tentando afinar, de repente ele volta pra plateia. Please!
Shut up!
É, shut up, please! Mas ele falou meio sério, né? Aí eu fiquei meio, ué, será que ele falou sério? Será? Foi brincadeira? De repente ele largou e falou, é...
Vamos assim mesmo.
É, vamos tocar outra coisa então. Mudança de última hora. Ah, mas foi legal, foi legal. Depois do show do Cake, a gente não viu até o final, porque eu queria ver o show do Flaming Lips.
Sim.
E a gente tinha que atravessar quase 10 quilômetros de Jockey Club. Né?
É, pois é, no meio da lama branca. Fingida.
No meio da lama branca. Melhor de tudo, eu empurrando você. Vamos logo!
É, essa delicadeza que ele é cabível sempre.
Exato.
Né?
Vamos logo, mulher! Caramba!
É uma coisa inata, né?
Exato, exato. Eu sou um homem delicado.
É um príncipe.
Eu sou. Ai, ai. Mas foi engraçado que a gente chegou rápido, ainda não conseguimos ficar na frente, a gente ficou na lateral. mas até que perto, né?
É perto.
Pro show do Flaming Lips, onde pessoas puderam me ver gritando feito uma menininha.
Sim, eu tirei foto.
Sim, eu fiquei sem voz, realmente.
Eu escutei e eu ri muito, me diverti muito.
O show foi sensacional, porém, eu já esperava aquele show mais paradão. Porque eles estavam começando a fazer promoção do álbum que foi lançado recentemente. E a pegada do show, eu já tinha assistido alguns outros shows desse novo álbum pelo YouTube. E os shows eram daquele jeito, entendeu? É mais paradão, mais pra você curtir o show, é mais uma viagem, né?
Uhum.
O que fez pensar que talvez ele teria sido melhor se não fosse naquele palco principal, fosse num dos palcos alternativos.
Sim, eu fiquei pensando nisso depois também.
É, talvez a experiência
assim,
do... Pode falar.
Eu acho assim, esqueci o nome inteiro do cara, do organizador do Lollapalooza. Perry Farrell.
Perry Farrell, lá do James Addiction.
Ele. Talvez pra ele, o Flaming Lips, ele fosse bem conhecido no Brasil e cabia num palco principal, porque aquele era o palco principal, né?
Uhum.
Daí a intenção foi essa, entendeu? De colocar uma banda que ele achava que seria num palco principal.
É, mas eu acho que...
Porque se ele colocasse num palco alternativo, aí ia dividir muito público.
Talvez, mas eu acho que o pegou mais é porque é o seguinte. Os shows do Flaming Lips pareciam um grande show da Xuxa, sabe? Tinha disco voador, luzes, pessoas fantasiadas. O Wayne entrava numa bolha, ia na galera. E tá, os shows deles estavam vindo desse jeito, assim. Então eram shows grandes, bonitos. Mas esse último álbum deles tem uma pegada muito sóbria. Muito... Até com uma vibe, né? Até que meio negativa. Porque o álbum, ele tem uma temática mais sóbria, sabe? Apesar de toda a psicodelia. Então o show veio naquela onda, entendeu? Eu acho que talvez os organizadores não se atentaram para esse fato, né? Mas também, né? Não podemos também condenar os organizadores, né? Como que os caras vão saber o tipo do show que vai ser?
Ah, e também o CD novo deles saiu há pouco tempo antes.
Não, na época do show não tinha nem sido lançado oficialmente.
Que tinha vazado só, né?
Então. Pra mim foi sensacional. Pra mim foi excelente. O que me incomodou... Antes de eu falar do que me incomodou, eu comecei a ver uns fóruns sobre pessoas que também curtem a banda, e todos eles estavam maravilhados porque eles tocaram uma música que fazia quase 10 anos que não entrava no repertório, assim. E algumas outras distorções que todo mundo, ninguém esperava, assim, falando, nossa, eles fizeram isso com essa música. Então eles gostaram bastante, assim, do show. E pelo visto, aqui foi um teste e o Flaming Lips está usando o setlist muito parecido, com o mesmo tipo de experiências que lá nos Estados Unidos, sabe? Então isso foi bem legal, assim, foi bem legal. E o engraçado foi o Wayne Coyne encanado com os aviões, né? É porque... Só.
Norte-americano.
É, né? Nunca viu avião.
Tomou,
né?
Uma coisa diferente.
Tomou
Vê
uma
um
coisa.
Avião chegando perto, vai assustar.
Eu acho que ele já nasceu com umas coisas diferentes.
Não, ao longo da vida dele, acho que ele foi tomando várias coisas diferentes.
Ah, com certeza. Entendeu? É muito louco. Ele deve ter tomado muito ácido, coisa assim.
Nesse sentido que eu tô falando.
Isso pode ser direto. Mas é engraçado, pra quem não foi no show, era o seguinte, tem o palco principal, grande, e vinha, não totalmente de frente, um pouco mais jogado assim pra esquerda, tinha um avião que passava.
Era a rota dos aviões.
Hã? Era a rota dos aviões. Era só. Mas ele não passava exatamente em cima do palco. Ele passava paralelo, assim, mas vindo do, olhando do chão, você tinha a impressão que tava realmente passando em cima, mas na verdade era uma paralela ali.
É que é a rota pra Congonhas, né? Que
eles estão falando. Uhum. E era engraçado porque o Wayne falou que era a primeira vez que ele tava fazendo um show e que ele tinha essa sensação de que os aviões estavam vindo pra cima do show, né?
Ai, o 11 de setembro.
Ai, né? É, não, acho que é isso, assim.
É?
Mas acho que ele cagava pra isso.
Não, sei com lá. Certeza.
Ele,
não.
Ele tentou entrar num avião com uma bomba. Você vê o naipe do cara. E... acho que a bomba nem ia explodir mesmo, nem tinha material pra explodir, ele parecia uma bomba. Mas, o naipe. E ele falava assim, imagine... a crash. Of course, a lot of human beings will be dead, but also will do a great... Ele começou a pirar que, tipo, ia morrer muita gente, mas ia unir também a galera, não sei o quê. Eu falei, mas caralho, né? Mas enfim, o show foi muito, muito bom. A única coisa que me deixou meio chateado foram os fãs de The Killers. The Killers?
Ah, acho que é. Não. Olha, depois.
The Killers, não é por nada não. A banda até que é legalzinha, mas vocês têm uns fãs muito chato. Que se você parar pra prestar atenção, não é nem uma galera que vai em festival, né? É o povinho, né? Que gosta da banda porque, ai, é descoladinho. Eu gosto do The Killers porque eu sou descoladinho, sabe?
Eu não sei nem o que eles tocam, pra falar a verdade.
Ah, eu ouvi.
Mas eu achei eles muito sem educação, assim.
Os fãs foram muito sem educação. Gente, é sério. Se você tá num festival de música e você vai ficar plantado num palco na frente pra ver a banda que você quer e essa banda vai demorar, você tem que lembrar que ali do seu lado tem pessoas que estão lá pra ver as outras bandas que vão tocar. Então você
existe um horário, né?
Exato, existe um horário.
Estipulado, ó, de tal hora, é essa banda que vai tocar. Então, não adianta você virar pra banda que tá tocando e falar, fora, chega, por quê? Ela não vai sair de lá, não tem um horário.
Cara, não vai, a outra banda não vai entrar mais cedo só porque um show acabou mais cedo, tem horário. E além do mais, quando você grita essas coisas, ou quando você não respeita, você tá... de certo modo, desrespeitando pessoas que estão ali para ver aquele show. Então, pô, você não gosta? Mas, pô, tem muita gente ali que gosta. Então, respeita essa galera, entendeu? Porque, já que você geralmente não gosta que falem mal da sua banda, as outras pessoas também não gostam que falem mal das bandas que elas gostam.
Né?
Tipo, sei lá, se a Márcia falar mal de Flame Lips, pra mim tudo bem, eu já tenho uma certa intimidade, eu não me importo com isso. Agora um desconhecido vir ficar falando mal, pô, cara, você não sabe se eu gosto, se eu não gosto, você não sabe o grau de sei lá, o quanto eu gosto da banda e vai falando mal. É meio chato isso, meio desagradável. Né? Mas eu gostei do show, é isso que importa, quase chorei. Quase chorei no final. Uma lágrima se segurou. Se segurou.
Ai, como é dramático.
Para cair. Mas ela não caiu, ela ficou presa. Eu chorei depois, dormindo sozinho. Sozinho não, no escuro. E não queria que ninguém ouvisse os meus choros de felicidade.
Ah, porque você é hominho, né? Não.
Eu sou hominho. Ai, ai, depois a gente foi. Aí no terceiro dia. E aí, terceiro dia,
chegamos lá, demos uma volta, fizemos um conhecimento.
A gente chegou mais cedo, né? Tava um tempo bom, tava até calorzinho, ao contrário da sexta-feira, que tava um tempo frio.
É, tava um calor, tava sol, mas ainda tinha lama.
Muita, pelo menos nem tanta quanto na sexta-feira.
Não, mas ainda tinha, né?
Tinha.
E, assim, só mostra que a água vinha de qualquer outro lugar, menos do céu.
Eu provavelmente estava vindo, né?
Né?
Dos banheiros químicos.
Ai, nem me lembre.
É por isso que a lama era branca, amor. Tava vindo dos banheiros químicos. É.
Então, aí a gente assistiu...
A gente viu um pouco daquele Pussifers, né? Pussifer.
O que que era isso?
Então, a gente viu a distância, né? A gente viu bem a distância. É um rock mais... Ah, um rock mais clássico e pesado, né?
Não, eu lembro que a gente assistiu... Assim, ouviu, na verdade.
É.
Né? Que tava tendo um show ali naquele palco da Chili Beans.
Ah, então, acho que era uma banda cover. Eu não sei também.
Mas era legalzinho o som.
É, uma bandinha meio de adolescentes, coisa assim, não...
É.
Uma galerinha nova.
Fazer uma espera, assim, né?
É.
E a hora que a gente entrou, que a gente entrou pelo outro lado... Daquela aula do Igor Cavaleira.
Ah, sim.
Tava dando aula de bateria, né?
Isso. Mas a gente também viu meio que a distância o show do Pussifer.
Sim.
E eu fiquei sabendo depois que teve um momento do show, acho que a gente não tava lá no momento, que o Ed Vedder foi lá tocar junto com o Pussifers. Ele foi lá, ele entrou com uma garrafa
de vinho
na mão, né, cumprimentou a banda e tocou uma música junto lá. Tocou uma pra eles. Ah, tinha uma mulher lá, né, tocou uma pra ela também, uma gordinha lá cantando.
Feliz da gordinha, né? Feliz da gordinha, né?
É, pô, né? E pô, a gente ficou esperando, né? A gente foi pra lá pra ver o Pearl Jam, né? A grande banda do dia, né? Do domingo. Aliás, a grande banda do festival, né? Porque foi a única banda com 2 horas de show, enquanto todo mundo teve apenas... 1 hora, assim, bandas. Teve um DJ lá que teve hora pra caralho ali, mas não conta.
É. Ai, desculpa.
Enfim.
Eu liguei energia por isso.
Não, tranquilo.
É.
E a gente ficou lá esperando, né? E aí a gente acabou vendo o show do The Hives. Que
então,
eu queria ver um pouquinho.
Escutou de longe, né?
Qual?
Qual que foi? Não era
O Vanguard.
Vanguard.
É, enquanto a gente tava esperando o show. A gente tava esperando próximo do palco ali, do lado do palco onde ia ser o show do Pearl Jam. Atrás da gente tinha o palco alternativo também. E deu pra ouvir um pouco o show do Vanguard. Que eu acho que eles tiveram só 30 minutos de show, viu?
É, pouquinho.
Porque começou e acabou muito rápido, né? Não sei.
Não sei o tempo, assim, não prestei atenção.
É, a gente também não prestou muita atenção, né? Mas, foi legal também porque aí o show do The Hives foi uma puta surpresa.
Verdade, pra mim foi.
E, tipo, eu já conheci a banda, mas eu nunca tinha visto um show deles. Então...
É, não, eu nunca nem tinha ouvido falar.
Então eu sabia, eu gostava das músicas, mas... Gosto das músicas, mas como eu nunca tinha visto o show, e que show maneiro!
Putz, foi muito bom.
Tá aí uns caras que têm presença de palco. Foi, olha...
É, pra mim foi uma grande surpresa, assim.
Pô, não, pra mim também foi uma grande surpresa. Não imaginava que o show deles era tão bom assim. Aquele vocalista, não sei como ele ainda tem uma voz. Porque, sério, gente, mesmo com o microfone, o cara grita.
É, eu tenho uma teoria, né, que eu já te contei.
Qual que é?
Que eu vou ser apedrejada por várias pessoas, mas...
Pode falar.
A Cachorro Grande também canta assim, né? O Beto Bruno, puta, berra, né? Ele não canta. Eu já fui no show do Cachorro Grande e é na mesma. É o mesmo volume, assim.
Ah, imagino. Então, mas como será que essa galera. Cara, deve rolar um aquecimento de voz. Essa pessoa já nasceu assim, sei lá.
Não, tem que ter, né? Senão perde a voz já logo no primeiro, né?
É. Mas foi um show, puta show maneiro, uma hora de show, os caras cantando músicas bem agitadas, fazendo a galera vibrar. O vocalista descia do palco e ia andar ali perto da galera. Ele ficou bem perto da gente uma hora, né?
Ficou, pô.
Eu acho que ficou assim, sei lá, 2 metros, 2 metros, 2,5 metros no máximo de distância. Nada, da gente.
Eram duas pessoas na minha frente.
É verdade, menos que isso, é verdade. Assim, se a gente conseguisse ter se esticado um pouquinho mais, a gente relava nele.
É porque na hora que ele subiu, o povo subiu em cima de mim.
Nossa, né?
E, foi e eu tentei tirar foto, mas daí eu fiquei com medo de perder meu celular.
Ah, isso é verdade, né? Ali é, galera. A gente ficou sabendo de uns roubos de celulares lá e... É foda. Então, ficava meio apreensivo, né? Mas o show foi bem bacana. Ele autografou um álbum de um fã que tava lá na frente, na primeira fileira. Ele desceu do palco, pegou o vinil do que tava com o fã, escreveu tudo lá, entregou, foi muito maneiro, assim, o cara, foi um puta show.
Foi.
E teve no final, assim, perto do final, que ele falou assim, eu não sei quem, né, tô traduzindo, tá, galera? Eu não sei quem desse festival achou que a The Hives só merecia uma hora de show, sendo que a gente ainda tem pique pra mais uma hora. É, mas eles resolveram dar 2 horas para o Pearl Jam. É, tirando só, sabe que a galera ali tava em peso por causa do Pearl Jam, né?
É.
E aí teve, aí depois meio que ele falou isso, ele pediu pra todo mundo começar a sentar, né? Sit down, everyone. E a galera, porque não tinha como, tava lotado, não tinha como mesmo, assim. Sério.
Não dava nem pra dobrar o joelho.
Não. Aí ele se dá, todo mundo pedindo, ninguém entendendo. Ele falou assim, todo mundo senta, senão vocês vão se cansar para o show do Pearl Jam.
Se desse pra sentar, a gente não sentava.
É, mas também foi o fato de que depois os caras já entraram com uma música foda, né? Pra todo mundo falar, cara. E é a música... Pera aí, deixa eu pegar o nome... Ai, cara, deixa eu pegar o nome correto da música pra não falar merda. Mas é a música que abre o terceiro álbum.
Tic-tic.
Tic-tic. Eu não sei se é Tic-tic Boom ou só Tic-tic o nome da música. Deixa eu confirmar aqui. Gente, cadê a passinha do The Hives? Aqui, achei. Tô confirmando... É Tic-Tic Boom. É Tic-Tic Boom. E essa música no clipe, eles fazem. Eles ficam parados como se fossem estátuas, sabe?
Uhum.
É, lembra muito aquele artista plástico que faz estátuas gigantes de pessoas, mas é bem realista, sabe? Você já viu?
Eu já ouvi falar, mas não sei.
Então, eles é meio naquela pegada, assim. E uma parte da música, durante o show, eles tocaram essa música e pararam. E ficou estátua. Parece que eles estavam brincando. Estátua! E ficou quase 1 minuto parado. Com a distorção da guitarra, do baixo. Meu, foi muito maneiro. Foi muito. Aí eles voltaram com tudo. Puta show.
Foi, verdade.
Foi. Depois foi mais uma hora de espera, né?
Mais ou menos, né? Que acho que foi o tempo do show do Plant Ramp, né? No outro palco,
é.
Foi?
Uhum. Que é 1 hora, né? É, porque eles organizaram o festival pra que, enquanto tivesse tendo um show em um... São 2 palcos principais, né? Enquanto estivesse num palco, o outro ia estar sendo montado pra próxima banda e tal, assim... E aí veio o show do Pearl Jam. E agora eu vou deixar você falar do show do Pearl Jam. Como é que foi o show do Pearl Jam?
Nossa, olha. Foi muito bom. Nunca tinha ido, eles já vieram. Já tinham vindo, melhor dizendo. Mas não pude ir devido a problemas financeiros. Mas, nossa, ó. Muito tempo que eu queria ver. Vou falar o tempo, mas eu denunciei a minha idade.
Você chorou.
Mais de 20 anos.
Você chorou. Você chorou.
Puta, chorei. Chorei porque foi foda, viu? Ah, você não viu.
Ah, eu vi você limpando o rosto. Eu desconfiei.
Tava chorando. Falei, nossa, cara, finalmente eu vou assistir assim, aquela banda que sempre quis ver. E, foi muito bom, assim, eles tocaram músicas de vários discos dele, músicas do último, que eu escutei, eu tenho escutado pouco, porque, dos últimos discos lançados. Eu ouço mais aquela música de divulgação, assim, do álbum.
Uhum.
Agora, os primeiros eu tenho todos, e eles tocaram, assim, duas, três músicas de cada disco. Foi muito bom, até do primeiro, tocou a Lari, tocou Ivan Flow, Jeremy, que são músicas do primeiro, né?
Nossa.
O Black. Mas foi muito bom, assim.
E foi engraçado ver o Ed Vedder arriscando um português, né?
Sim, e assim, o que. Assim, eu já tinha visto o show deles. Na TV, óbvio, né?
Uhum.
E aí a preocupação deles é sempre com a plateia, assim, se tá todo mundo bem, se não vai sair briga. E aí toda hora no show ele perguntava, vocês estão bem? Tá tudo bem? E aí pedia pra acender a luz geral, assim, né? Uhum. Pra conseguir enxergar a plateia. Que é uma coisa que eu acho legal, assim, né?
Também acho, né?
É uma importância lance... pra quem tá te pagando, aliás.
E eu achei bacana o show. Desculpa quem não concorda comigo e tal. Mas eu achei legal o show não passar na Multishow naquele dia.
Ah, eu também. Paguei bem caro pra estar lá.
Exato. Eu acho que. Eu acho bacana ter esse streaming pra as pessoas poderem assistir também. Mas, poxa. Eu vi muita gente reclamando, pô, que banda de merda, né? Não deixou tocar. Pô, os caras devem ter pensado assim, pô, vai ter uma galera em casa assistindo e essa galera que tá aqui pagando vai ver o mesmo show que eles, com a diferença que a gente tava lá, então, né, a experiência é outra, mas em partes eu falo, pô, peraí, né? Essa galera aqui que pagou e tá aqui merece ter esse tipo de exclusividade momentânea, né? Eu achei bacana também. E também tem um lance que a gente sabe das briguinhas do Pearl Jam com
a grande mídia.
Com a grande mídia, né? Então, mas eu achei...
É, porque quando já na semana seguinte aconteceu o Lula no Chile,
uhum.
Foi transmitido um stream.
É.
Foi. Eu assisti de novo pela internet.
É, mas só que o show lá foi menor, né?
Foi, mas foi por outra emissora, aquelas coisas.
É, foi mais, foi pela internet, né?
É, parece que tinha um canal do Lollapalooza transmitindo, e aí foi por lá que passaram todos os shows.
É, acho que o verdadeiro motivo mesmo, acho que a gente nunca vai saber. Nunca. Porque depois o show passou com uma semana, falaram, a pressão dos fãs.
Não, já no mesmo. Acho que no dia seguinte eu já tinha visto na internet que a Multishow ia passar uma vez só.
É, por causa da pressão.
Reprise.
Mas eu acho que não. Eu acho que rolou alguma treta e...
Não, acho que eles liberaram a imagem, mas pra passar em outro dia. Não.
Só se for, tempo não sei. Real. É porque daí eles entram em contradição com o que aconteceu no Chile. Entendeu?
Não,
mas aqui
no
na
Chile
TV...
Na TV ele era outro meio de comunicação, não era?
Ah, mas. Sei lá. Não, enfim, não sei. É meio estranho. Mas eu concordo que com isso de. Eu acho justo, assim. Vai poder transmitir na TV o show uma semana depois. Eu acho justo, acho bacana. E, assim, eu não ia ficar bravo nem nada. Cara, eu não paguei, não tive como ir. vai passar, vai dar pra eu assistir, legal, mas, porra, não vou ficar fazendo mimimi por causa disso, né? E foi isso, né? A gente viu isso do Lollapalooza, não aproveitamos tanto assim, não, porque também a gente tava realmente pra lá pra ver duas bandas. O que veio depois é bônus. A gente pagou caro pra ver duas bandas. Mas valeu a pena.
É que também no primeiro dia a gente chegou tarde, né?
Verdade, Verdade, a gente chegou tarde.
Não deu pra ver muita coisa.
E aí a gente já tava meio cansado também da viagem e tal. Não foi fácil.
Agora no outro dia, no último dia eu fui fazer o cordeiro, sabia que ia lotar. Eu queria ficar lá na frente, que afinal de contas...
A impressão que eu tive do primeiro dia pro terceiro dia é que no terceiro dia tinha mais pessoas acostumadas com o festival.
Sim.
Né? Que a impressão que eu tive era essa.
É, no primeiro dia eu vi mais um povo desfile de moda.
É, aliás, vale aqui comentar, né? Tinha umas moças com sapatos de salto. Aí a gente ficou, nossa, imagina essas meninas na lama, cara, não conseguiram andar. Acho que elas nem entraram naquela parte. Ficou naquela parte que tinha o cimento, sabe?
Ah, não sei, eu vi uma na hora que tava com aquelas sandálias gladiador, sabe? Que é tudo aberto. Nossa. Eu pensava na lama, pelo amor.
Ah, se bem que antes do show do Flaming Lips, uma hora eu vi um cara que tava andando descalço na lama.
Ah, é. Eu achei que ele ia fazer guerra de lama aquela hora.
Nossa, já pensou?
Eu...
Nossa, e tava meio frio já por cima, hein?
Fiquei até com medo. Falei, puta, ele vai jogar lama em mim, não quero nem ver.
Ai, ai. Mas fora isso, até que a organização não tava ruim, tava boa. Dentro ali do festival. Tava boa. Alimento tava caro.
Ah, é. Mas tanto que no show do Pearl Jam saiu. Tinha gente passando mal.
Também...
E aí foi rápido assim o
atendimento. Verdade.
Já tiraram rapidinho. E de hora, de tempo em tempo, assim, passava caixa de água, de copinho de água.
Exato.
Ali no meio pra servir pra plateia que tava abafado. Né?
Exato, tava complicado.
Ainda bem que eu encontrei uma boa alma que me deu um espaço perto da grade. Pra eu poder ver, porque vários Batmans atrapalharam a minha visão, né?
Batman, quando ela chama de Batman, gente, é uma galera muito alta que tava na frente.
De preto. Fiquei pulando ali do lado da grade. Tinha um ventinho, tinha uma rampa. É, favoreceu, né?
Sim. Foi bem legal.
Foi muito bom, foi show da minha vida, assim, muito bom.
Foi muito bom. Agora, algo que acho que a organização não tomou muito cuidado foi com o transporte. Isso foi acho que uma puta mancada não negociarem com o metrô horários especiais. Porque no domingo o último horário era meia-noite e 15. Meia-noite e 15. O show do Perdiana acabou às 11. Só que do Jockey Club pro metrô. Qual que era mesmo?
Butantã.
Se não tivesse nenhum movimento, seria 10 minutos. Convenhamos. Mas, meu, gente. Final de festival, todo mundo indo embora. Então, 10 minutos virou quase 40 minutos. Pela galera, a gente tendo que andar rápido, né? Aquela multidão. Aí chegou lá, aquele aglomerado em cima do metrô. Muita gente não pegou o metrô, tenho certeza disso.
Ah, será?
Muita gente, tenho certeza que muita gente não pegou o metrô.
É, porque a gente chegou lá e daí... Quando chegou no metrô, era... Não era nem 11h30, 20 pro meio.
Eu acho que era... acho que era 20 pra meia-noite que a gente chegou.
Mas a gente só conseguiu entrar dentro mesmo da estação, era meia-noite.
Era meia-noite, exato. A gente
porque
tava...
eles seguraram todo mundo lá fora, fecharam.
É, tava entrando de tempo em tempo pra não, também não causar muita confusão lá dentro.
Foi isso que eu achei errado, assim.
É, né? Negociar.
Você tá segurando, né? Fica segurando a galera lá fora.
Exato, negociar.
Estende por mais uma hora o funcionamento.
Exato, exato, né? Põe até a uma, fica até mais tranquilo e tal. É. Ó, eu lembro que
foi o
gente...
que o Shaolin falou, né? É. Pra gente, semana passada. Porque lá no Rio, eles fazem uma negociação com o sistema de transporte pra ficar funcionando até mais um tempo.
Pois é. E... porque, ó, eu lembro que a gente tava fazendo a baldeação pra linha azul quando a gente ouviu aquela voz falando lá que o metrô ia fechar.
É.
Tanto que ele ficou um tempinho parado ali na estação, na Sé.
Na Sé.
Na Sé, por causa disso, por ser o último vagão. Então imagine, muita gente que tava lá no Butantã não conseguiu pegar.
É, feliz. Se eles iam pra Serra.
É. Ou pra qualquer outro, então, né? Sei lá, isso foi feio da organização, né? Mas vamos ver, quem sabe, né? Vamos ver quais serão as atrações do ano que vem, quem sabe a gente vai de novo. Ou a gente vai na do Chile.
É, também.
Né? É, mas é isso. E é isso, esse foi o nosso...
um dia de rico.
Foi o nosso um dia de rico, né? No Jockey Club, tal, andando perto das mansões, sei lá o quê, vendo os prédios daquela galera...
de cavalo de...
Exato, vendo os prédios da galera diferenciada, diferenciada não, né, da galera elite, tal...
A diferenciada era a gente.
É, diferenciada era a gente, tava lá, né, com trocentos pacotes de bolacha e água, né, na mochila... Ah, e a gente não bebeu nenhuma...
do... Esquecemos de falar do espetinho maravilha que comemos.
É verdade, na sexta-feira a gente comeu espetinho maravilha, morrendo de fome os dois. E ainda bem que tava escuro, ainda bem que tava escuro, porque não dava pra ver direito a qualidade da carne.
Ai, graças a Deus.
Ainda bem. E olha que eu comi carne de frango e deu por cima, hein?
Ah, por isso que eu não pedi frango, eu tinha certeza.
Eu acho que tava um pouco cru. É que eu nunca comi um frango cru mesmo, mas pra saber a diferença, mas eu acho que tava meio cru. Se bem que aquele de carne também não tava muito distante, né?
Oi. Carne tava estranho.
Tava estranho. Mas acho que é por isso que eles botaram muito tempero.
É, né?
É,
ainda tava... bem que eu pedi pra jogar uma farofa em cima, porque senão
bem.
Aí que não ia descer, né?
Pois é. E...
acho que foi isso que... foi isso que alterou o meu colesterol. Tenho quase certeza. Mas foi isso.
É isso aí. Foi o nosso Lollapalooza 2013.
Muito bom?
Muito bom, realmente. Muito bom. Muito bom. Tô feliz de ter visto o Flaming Lips.
Eu também.
É, a gente viu junto. Ai, que bonito.
Ai, que
bom. É isso aí. Pois é. E a nossa Rádio Blá termina hoje com assim, com esse momento cut-cut entre eu e a Márcia. E não sei, quer terminar com alguma música, Márcia? Quer pedir alguma música?
Ah, eu quero pedir do Pearl Jam.
Então qual do Pearl Jam a gente vai terminar o programa?
A primeira música que eles tocaram no show.
Que foi?
Elderly Woman Behind The Counter in a Small Town.
É isso aí, pessoal. E a gente se encontra na próxima edição. I seem to recognize your face. Haunting familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find the candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken me. Hearts and thoughts, they fade.
hearts and thoughts they fade, fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slowly raising. Me, you wouldn't recall. Stuck upon the shelf, I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade.
Fique ligado! Fique ligado nas próximas edições! Rádio Blá! Rádio Blá!